Jornal Câmara dos Deputados.
Aprovada a medida provisória que reformula financiamento estudantil.
Reforma trabalhista que entra em vigor dia 11 ainda sofre críticas.
Projeto que regulamenta aplicativos de transporte volta à Câmara.
Boa noite. A Câmara terá que analisar novamente a proposta que regulamenta os serviços de transporte com aplicativos como Uber, Cabify e 99 Pop.
O Senado aprovou ontem, com alterações, projeto apresentado pelo deputado Carlos Aratini, do PT de São Paulo, em parceria com outros quatro deputados. Como foi mudado, o texto deve passar de novo pela Câmara. Ana Raquel Macedo traz mais detalhes.
No Senado, o relator Eduardo Lopes, do PRB do Rio de Janeiro, acatou 3 de 20 emendas. Pelo texto aprovado, fica retirada a obrigatoriedade do uso de placas vermelhas para os motoristas de aplicativos. Também não se exigirá que o condutor seja proprietário do veículo. A outra emenda aprovada modifica o ponto principal do texto da Câmara. Em abril, a maioria dos deputados concordou em estabelecer que as empresas como Uber são prestadoras de serviço público, dependentes de regulamentação e que os motoristas precisariam de permissão para trabalhar. Além disso, cada município ou Distrito Federal cobraria os devidos impostos. O texto aprovado pelo Senado e que agora volta à Câmara atribui ao município apenas a competência para fiscalizar o serviço de aplicativos. A Prefeitura não terá o papel de autorizar a atividade. A favor do projeto da Câmara, os senadores do PT, Lindbergh Farias, Gleisi Hoffmann e Humberto Costa declararam que o partido não quer a extinção do Uber. No entanto, eles defenderam a regulamentação do serviço para a proteção dos direitos dos trabalhadores e dos usuários e criticaram a empresa pelo valor de 25% cobrado dos motoristas. Para o deputado Daniel Almeida, do PCdoB da Bahia, que votou favoravelmente a primeira versão do texto em abril, é preciso analisar com calma as modificações feitas pelo Senado. O importante, segundo ele, é ter uma regulamentação dos serviços de transporte por aplicativo.
Acho que os municípios cuidam pouco dessa atividade. A regulação é o caminho. Porque você vê, o Uber, quando chegou, também chegou oferecendo esse tipo de serviço, que é água, carro novo. É uma opção de elementos que atraiu muita gente. Hoje já não é mais assim. Nós já verificamos muitos descuidos, muitos problemas vem nesse serviço de aplicativo. Então nós temos que ter regulação e uma rigorosa fiscalização.
Um dos principais opositores do texto aprovado inicialmente pela Câmara, o deputado Tiago Peixoto, do PSD de Goiás, concordou com as modificações propostas pelos senadores.
Na verdade, isso virou uma briga, uma luta entre táxi e Uber, que é o aplicativo mais conhecido, enquanto o centro da discussão deveria ser não a empresa Uber ou não os taxistas, e sim o cidadão. Como que ele deve ser atendido, como, qual que é o direito de escolha dele, de como ele pode se locomover pela sua cidade. Eu vejo que o Senado promoveu um grande avanço, cabe à Câmara agora manter essas alterações que o Senado fez para que a gente possa não deixar o corporativismo vencer a inovação e o direito de escolha do cidadão.
O texto que volta à Câmara também prevê que os motoristas devem possuir carteira nacional de habilitação na categoria B, que é de automóvel, caminhonete, utilitário ou superior, além de inscrição como contribuinte individual no INSS e contratação de seguros de acidentes pessoais a passageiros e obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de vias terrestres, o DPVAT. Da Rádio Câmara, de Brasília, Ana Raquel Macedo.
Segurança Pública.
Alberto Fraga, do Democratas, do Distrito Federal, critica acusações feitas pelo ministro da Justiça, Torquato Jardim, sobre o envolvimento da Polícia Militar do Rio de Janeiro com o crime organizado e a conivência do governo estadual no esquema. O parlamentar afirma que é inadmissível que esse tipo de afirmação venha do mais alto representante da segurança pública no país.
Segundo Alberto Fraga, no próximo dia 22, o ministro deve vir à Comissão de Segurança Pública da Câmara para dar mais informações sobre a denúncia que fez. O parlamentar pede provas sobre o que foi dito e também, se comprovado, a intervenção do governo federal no estado.
Em setembro, a Polícia Militar de Pernambuco formou 1.500 novos policiais. Gonzaga Patriota, do PSB, ressalta que o investimento em segurança pública no estado é significativo desde o governo de Eduardo Campos.
Gonzaga Patriota lembra que quando Eduardo Campos assumiu o governo, Pernambuco caiu da 23ª posição na lista de estados mais violentos para o sexto lugar. Mas o parlamentar destaca que ainda é preciso fazer mais e sugere investimentos em inteligência policial.
Direitos humanos.
Uma comitiva de parlamentares europeus esteve ontem no Senado para discutir, entre outros assuntos, a defesa dos direitos humanos dos povos indígenas e quilombolas. Janete Capiberibe, do PSB do Amapá, ressalta que a delegação demonstrou preocupação com o tema e garantiu que defende os direitos e as liberdades básicas de todos os seres humanos.
Janete Capiberibe também relata que os parlamentares conversaram sobre um acordo comercial entre a União Europeia e o Mercosul. Na avaliação da deputada, uma relação mercantil entre os dois blocos pode trazer bons negócios ao Brasil.
Trabalho.
Assis Melo, do PCdoB Gaúcho, convoca os trabalhadores a participarem no dia 10 de novembro das manifestações organizadas pelas centrais sindicais em todo o país contra a reforma trabalhista que entra em vigor dia 11. O parlamentar afirma que a reforma aprovada pelo Congresso e que já virou lei é um retrocesso nas relações trabalhistas.
Na avaliação de Assis Melo, o incentivo ao trabalho intermitente e a terceirização previstos na reforma trabalhista são exemplos da precarização de direitos promovida pelo governo. Governo Federal. O deputado também alerta sobre ameaças à democracia, como a proibição de show do cantor Caetano Veloso em um acampamento do Movimento dos Sem Teto em São Bernardo do Campo.
Décio Lima, do PT de Santa Catarina, acusa o governo federal de retirar direitos que os brasileiros levaram anos para conquistar, como os trabalhistas. O parlamentar afirma ainda que o leilão do pré-sal promove o saque de um patrimônio nacional ao desobrigar as empresas multinacionais vencedoras de pagarem R$1 trilhão em impostos.
Décio Lima também critica a fala do ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, de que a economia do país voltou a crescer. O deputado avalia que o chefe da pasta não tem credibilidade, porque serve ao mercado financeiro e se baseia em números que não refletem a realidade.
Felipe Maia, do Democratas do Rio Grande do Norte, cita o artigo 2º da Constituição, que trata da independência dos poderes, para criticar juízes e auditores fiscais do trabalho, que alegam que a reforma trabalhista não pode ser aplicada da forma como foi aprovada.
O deputado defende o texto aprovado pelo Congresso e diz que não pode haver esse tipo de interferência em leis que já passaram pelo Legislativo e Executivo. Felipe Maia também elogia o aumento no número de vagas de trabalho e a volta do crescimento econômico promovidos pelo governo federal.
Economia.
Preocupado com o estudo do BNDES que mostra que entre 2017 e 2020 o nível de investimento na infraestrutura e na indústria vai cair em torno de 8%, Silvio Torres, do PSDB de São Paulo, avalia que a consequência será a paralisação de portos, aeroportos e da área de energia e, em consequência, do desenvolvimento. O deputado acredita que a saída da economia é aprovar as reformas.
Alexandre Baldi, do Podemos de Goiás, pede ao governo federal que edite em regime de urgência medida provisória referente ao programa Renova Bio. O deputado ressalta que a iniciativa vai consolidar o setor de etanol e açúcar e evitar o desemprego após o fechamento de usinas em todo o país. O Renova Bio prevê a redução de emissão de gases poluentes, unindo desenvolvimento e sustentabilidade.
Rodrigo Martins, do PSB, critica o envio à Assembleia Legislativa do Piauí do projeto de lei que propõe pela segunda vez este ano o aumento de ICMS sobre combustível, energia, telefonia e internet no estado. O parlamentar afirma que, dessa forma, o governo estadual repassa para a população os custos dos gastos do executivo, que, segundo ele, não sabe como sanear suas contas.
Após quase 3 anos de déficit, a economia de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, voltou a ter superávit em setembro. Mauro Pereira, do PMDB, comemora o resultado e considera que a estabilidade econômica retomada no governo do presidente Michel Temer foi a principal causa para o crescimento da cidade.
Mauro Pereira também destaca a reunião que participou com representantes do governo e de fabricantes de ônibus. No encontro, como informa o deputado, ficou prevista a licitação de 6 mil novos ônibus escolares para os municípios brasileiros.
O ministro do Planejamento, Diogo Oliveira, esteve na Comissão Mista de Orçamento para dar explicações sobre a proposta orçamentária para 2018. E o do Rocha, do PMDB do Maranhão, explica que, durante a reunião, ficou clara a necessidade de o Congresso realizar uma reforma tributária.
Hildo Rocha acrescenta que a bancada do Maranhão elaborou 16 emendas que podem gerar um investimento de R$1,2 bilhão ao Estado. Entre outras áreas beneficiadas com o valor está a saúde pública, que, segundo o deputado, poderá receber R$430 milhões no ano que vem.
Saúde.
Carmen Zanotto, do PPS Catarinense, celebra avanços no acesso de pacientes com câncer aos serviços do Sistema Único de Saúde, o SUS. Ela ressalta a aprovação em comissão do Senado de projeto já aprovado pela Câmara que libera exames, como o da mamografia, para mulheres a partir de 40 anos. Segundo a deputada, o Senado deve votar a matéria em 6 de novembro.
Carmen Zanotto também destaca a portaria que permite ao governo federal alocar mais de R$9 milhões para os procedimentos de biópsia, punção e para os exames citopatológicos e anatomopatológico da mama. A deputada acredita a conquistas articulações ocorridas durante Outubro Rosa.
Homenagem.
Alexandre Serfiotes, do PMDB do Rio de Janeiro, lembra o aniversário de 22 anos do município de Porto Real, a ser celebrado em 5 de novembro. Ele destaca a participação do seu pai, Jorge Serfiotes, que foi prefeito da cidade no processo de emancipação político-administrativa de Porto Real. Jorge Serfiotes morreu no exercício do terceiro mandato na administração municipal.
Política.
Para Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, muitas vezes é de se duvidar que o que acontece atualmente no Brasil seja real. Ela diz que não existe mais véu que esconda a compra de votos dos parlamentares que, segundo a congressista, viram as costas para o povo ao aprovarem medidas prejudiciais.
Na visão de Érica Cocai, o presidente Michel Temer assumiu o cargo de forma ilegítima, ignorando os mais de 54 milhões de votos dados à ex-presidente Dilma Rousseff. A congressista avalia que falta ética à gestão federal e cita como exemplo a venda dos direitos de exploração dos campos do pré-sal. Segundo ela, os valores alcançados estão bem abaixo do que realmente valem.
Marcos Pestana, do PSDB Mineiro, espera que os políticos façam uma profunda autocrítica e reflexão para recuperar a confiança e a esperança do povo. O parlamentar entende que é preciso evitar instabilidade política e atitudes radicais para evitar um desgaste ainda maior das instituições, especialmente depois do impedimento da ex-presidente Dilma Rousseff e da Operação Lava Jato.
Marcos Pestana também ressalta que a exposição de posições radicais nas redes sociais pode prejudicar a democracia e que um bom homem público precisa agir com serenidade em momentos complexos. Ele considera que a atual situação deixa uma grande interrogação para as próximas eleições.
Esporte.
André Amaral, do PMDB, comemora o segundo lugar obtido pelo piloto paraibano Sérgio Crispim Filho na prova de Fórmula 4 no México. Ele destaca que a competição é uma prévia para novos talentos da Fórmula 1. O deputado ressalta que o resultado também pode incrementar os campeonatos de kart no estado para atrair turistas e movimentar a economia, já que André é campeão da categoria.
Educação.
O concurso Agrinho, ocorrido em Pinhais, no Paraná, premiou 314 pessoas entre alunos e professores das escolas públicas do estado. Sérgio Souza, do PMDB, parabeniza os premiados e salienta que o evento promove o desenvolvimento na agricultura e na pecuária paranaense.
Sérgio Souza também cobra agilidade para a votação do projeto que trata de mudanças no licenciamento ambiental. Segundo o deputado, um dos itens mais importantes da matéria é o que reduz o pagamento do Fundo Rural em 40%. Segundo ele, o desconto vai aliviar a vida do trabalhador agrícola.
Geraldo Rezende, do PSDB, lamenta os resultados de relatório do Tribunal de Contas do Mato Grosso do Sul sobre a situação da educação no município de Dourados. Entre as irregularidades apontadas, o parlamentar destaca a excessiva contratação de professores temporários, a falta de concursos e o descumprimento de metas do Plano Nacional de Educação.
Segundo o relatório citado por Geraldo Rezende, faltam escolas com atendimento integral, há uma forte deficiência na alfabetização e no ensino da matemática, os serviços para alunos com deficiência são precários e as quadras esportivas e o mobiliário estão abandonados. O deputado diz que mobilizará a comunidade cidade e os políticos na busca de recursos para melhorar o sistema educacional de Dourados.
Pompeu de Matos, do PDT, destaca a conclusão de mais uma etapa para a instalação de uma faculdade de medicina em Ijuí. Das instituições que concorrem para oferecer o curso na região está a Universidade Regional do Noroeste do Rio Grande do Sul, a Unijuí. O deputado defende que a instituição tem conhecimento e estrutura para oferecer o curso.
Pompeu de Matos acrescenta que o resultado final deve sair em janeiro do próximo ano, já que outras 5 instituições de ensino também disputam, junto ao Ministério da Educação, a criação dessa faculdade na região. O deputado parabeniza a direção da Unijuí e a bancada gaúcha no Congresso pelo esforço no processo de seleção.
Votação.
Depois de muita polêmica, os deputados aprovaram na noite de ontem a medida provisória que altera as regras do financiamento estudantil, o FIES.
Pelo texto, o FIES também poderá ser operado por bancos privados e os estudantes deverão começar a pagar suas dívidas logo depois de formados. Quem acompanhou as votações foi Dini Moraes.
Foi aprovada pelo plenário da Câmara dos Deputados nesta terça-feira a medida provisória que muda o FIES, programa que financia a mensalidade de faculdades particulares para estudantes de baixa renda. Programa, inclusive, que possibilitou que vários deputados conquistassem o diploma de ensino superior. Evair Vieira de Mello, do PV do Espírito Santo, foi um deles e fez questão de lembrar disso em plenário.
O FIES é essencial para que jovens, assim como eu, vindo do interior, que tinha que trabalhar e estudar, tivesse a oportunidade de fazer essa graduação. Eu estudei pelo crédito, foi extremamente importante. A Caixa, logo depois que encerrei a faculdade, me deu plenas condições de quitar o meu compromisso, a minha responsabilidade que tinha financeira. Por isso, o FIES é essencial para criar um campo de oportunidade para que jovens brasileiros que têm que fazer opção por uma universidade privada, por uma faculdade privada, tenham essa oportunidade.
O texto aprovado divide o FIES em 3. Só uma modalidade vai continuar oferecendo empréstimo com recursos da União, como é hoje. O FIES 1, que terá juros zero e deve atender cerca de 100 mil estudantes por ano, segundo o governo federal. Este foi um dos pontos de maior divergência, junto com a permissão de abrir o FIES para ser operado também por bancos privados. Para a oposição, vai diminuir o número de estudantes carentes atendidos, como explica o líder do PSOL, deputado Glauber Braga, do Rio de Janeiro.
Além de, na faixa 1, diminuir o número de vagas de 220 mil para 100 mil vagas, as vagas das outras faixas vão depender de recursos de fundos constitucionais e de fundos do BNDES. Ontem eu perguntei aqui para o relator da matéria, nas faixas onde você conseguiria o financiamento diretamente dos bancos, se existiria um teto de juros. Sabe qual foi a resposta dada pelo relator? A resposta foi a seguinte: quem vai definir os juros é o mercado. Está aqui o deputado Alex Canziani, que não me deixa mentir, que é o relator dessa matéria. Aí eu pergunto aos senhores, é justo para os estudantes brasileiros que quem defina os juros a ser pago no FIES seja o mercado? Na nossa opinião, não.
Já o governo argumenta que, na verdade, o número de financiamentos oferecidos vai aumentar para 310 mil vagas por ano, porque estão sendo criadas outras duas modalidades de FIES, uma exclusiva para moradores do Norte, Nordeste e Centro-Oeste e outra para universitários de todo o país. Essas duas com taxas de juros que serão definidas pelos bancos que irão oferecer os empréstimos. É o que explica o relator da medida provisória, deputado Alex Canziani, do PTB do Paraná.
Esse projeto, ele cria três tipos de FIES. Hoje só temos um, que é com orçamento público, que é com o GEU, dinheiro do Tesouro. Nós queremos que haja uma grande briga entre os bancos para poderem ofertar com o menor custo para poder atender o estudante.
Com a presença do ministro da Educação no plenário e participando das negociações, os maiores partidos da oposição, PT e PSB, conseguiram ter reivindicações incorporadas ao texto. A criação de um programa de renegociação para os cerca de 700 mil devedores do FIES e o fim de um limite de quanto o governo poderia aplicar no Fundo Garantidor do Financiamento Estudantil, que antes era de 3 bilhões de reais. Da Rádio Câmara de Brasília, Dini Moraes.
Depois de 10 anos de tramitação na Câmara, também foi aprovada pelo plenário a proposta que inclui 81 municípios de Minas Gerais e 3 do Espírito Santo na área da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste, a SUDENE. A área já atende a todas as cidades nordestinas, 168 mineiras e 28 capixabas.
Na prática, quem faz parte dessa região tem acesso a benefícios fiscais, como desconto de 75% no imposto de renda das empresas, além de empréstimos com juros mais baixos e acesso aos recursos do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. Grato pela sua audiência. Boa noite.
A Voz do Brasil está de volta na sexta-feira. Bom feriado e boa noite para você.
Voz do Brasil. De segunda a sexta, às 19 horas. Boa noite.